parecia tão boa pessoa.
Estamos cá outra vez. Quem diria?
Quem diria?
Mais uma segunda-feira para vocês.
É verdade, para nós não. Para nós não é segunda-feira, mas podia ser.
Podia ser.
Podia ser.
É dia de trabalho à mesma.
É dia de trabalho e é uma forma boa de começar a segunda-feira, acho eu. Começar a semana. A segunda-feira é um dia difícil.
Com crime.
Então não tão bom, exatamente.
Reconfortante, quentinho.
Porquê que as gajas dizem que usam o true crime como uma forma de ansiolítico? É precisamente porque a coisa é tomar, 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 que em comparação a vida há de ser melhor.
Exato, a gente depois sai daqui, ouve o crime e depois volta para o nosso trabalho confortável e simpático.
Claro, e pensamos, ai, os outros é que têm uma vida difícil, nós não.
Olha, sabes isto, estamos a ouvir um som aqui no microfone, que é a cauda da minha cadela, alegremente a bater na mesa, enquanto a Paula lhe dá festas.
Vocês não sabem, mas ela é a terceira podcaster que está aqui no nosso Podlab. E ela está aqui connosco, dá muito, muito, muito apoio, também muito ansiolítica.
Exatamente, mas o pelo dela serve para a gente fazer umas festas e acalmar.
Tão bom.
Então, olha, hoje trago-te
então,
uma
hoje
história.
Então, hoje contas uma história.
É hoje trago-te a história de um homem que é epítome do parecia tão boa pessoa.
Português ou...
Não, americana.
Vais para os americanos?
Vou para os americanos.
João!
Olha, vou para um banger hoje. Eu pensei assim, vou dar tudo. Os nossos ouvintes...
E agora tínhamos o mesmo ouvintes. Caso para contar uma outra.
Ai, não digas. O acho meu caso é o Ted Bundy.
Não posso! Vais para o Ted Bundy?
Vou para o Ted Bundy.
Que grande corajosa, estás a brincar?
Olha, eu
vais-te
é assim...
atirar logo a um dos heavy eaters, como elas costumam dizer,
é isso,
pesos pesados.
É um grande banger. Eu achei que nós estamos a começar, não é? E as pessoas querem crime real e estão naquela do... Então e os serial killers?
Claro.
Então, eu pensei, pá, vou buscar o gajo que é epítome do gajo que parecia tão... Pá, um gajo tão normal, tão
olha,
bonitinho, tão charmoso,
o chapéu.
Não sei quê.
Para quem não gosta de fazer pesquisa, estás a fazer Ted Bundy. My God! Que pronto. Grande corajosa. Olha, até já me estou mais confortável.
Ainda por cima, vamos como lá. Tu conheces a história de certeza, não é? Eu estou cheia de medo.
Não, mas olha, corrijo, sabes conto, mais de Ted Bundy do que eu.
Força, vamos a isto.
Vamos a isto.
Eu estava naquela do... Eu nem sequer vou dizer o nome, porque eu queria começar isto de outra forma. Porque uma das coisas que eu quero, e acho que é importante nesta nossa jornada do True Crime, é focar-nos um bocadinho mais nas vítimas do que propriamente...
Claro.
No carisma e essas coisas que se diz dos, claro. Dos...
Sabes que isso foi uma mudança na forma como se consome True Crime, desde os anos 80, 90 até agora. Na altura, sabes que até se vendia merchandising feita pelos próprios assassinos,
sim,
psicopatas.
Sim, as pinturas do John Wayne Gacy.
Ridículo. Havia uma espécie de... Não era pô-los num trono, mas havia uma coisa do que se conhecia dos casos, era dos psicopatas. E não, isto houve uma inversão, digamos assim, no meio e temos que valorizar muito mais as vítimas.
E eu quero falar um bocadinho disso neste caso do Ted Bundy. Portanto,
maravilha.
O meu objetivo até nem é... Eu acho que muita gente conhece a história. Quem não conhece, eu dou aqui os... Eu vou dando aqui as coisinhas todas, os miminhos todos, mas eu acho que é mais para nós pensarmos nisto de outra forma e eu quis olhar para isto de outra forma.
Só o número de vítimas?
De vítimas.
Só se nomeares cada uma das vítimas, meu...
Podíamos ficar aqui 50 minutos, não é? Eu estive muito tentada a fazer isso, mas eu vou só começar por pôr aqui a cena para nós começarmos por algum elemento visual. E eu queria falar da Kimberly Leach, que era uma menina de 12 anos.
Ai, foi a mais novinha que ele me
foi.
Aí com caraças, vais lá começar aos...
A Kimberly Leach estava pronta para se encontrar com a melhor amiga no ponto de encontro onde costumavam ir as duas para apanhar o autocarro para ir para a escola.
No verão de 69?
No verão de 78.
Aí ela foi mais tarde.
78. E era um lindo dia... e ela não apareceu, e toda a gente andou à procura dela, e ela não apareceu. E passado umas horas, houve alguém que disse que viu um homem a zangar-se com uma menina jovem, a levá-la por um braço para uma carrinha branca, e presumiu que aquilo era um pai a zangar-se com a sua filha adolescente e a corrigi-la em público. E foi a última vez que a Kimberly Leach foi viva, e foi vista, desculpem. Ela foi agredida... Ela foi violada, ela foi desmembrada. A Kimberly Leach foi a última vítima do Ted Bundy. Passadas 29 vítimas do Ted Bundy. Portanto, uma menina com 12 anos.
Fogo, eu não tinha ideia que até que o período de tempo tinha sido tão longo dele.
Ele teve um período entre 1974 e 1978. Portanto, estamos a falar de 4 anos.
Não, verão de 69, não.
4 anos em que ele agrediu, desmembrou, raptou, violou e praticou necrofilia com 30 vítimas que nós conhecemos.
Ele diz que foram mais.
Entre os 12 e os 30 anos. Portanto, este é o tipo de filho da mãe que a gente está a falar.
Uhum.
E eu gosto de ter isto em mente cada vez que nós começamos a falar sobre o charmoso Ted Bundy, o carismático Ted Bundy. Podia ter sido uma pessoa tão genial, podia ter sido, porque era muito inteligente e porque tinha o curso de direito e porque se defendeu ele próprio em tribunal e até o juiz na sentença que lhe chamou coisas horríveis quando o condenou. Fiz questão de dizer, oh, rapaz, eu tenho tanta pena que tu tenhas ido de verdade por este caminho, porque eu gostava de ter aqui no tribunal como advogado, por uhum. se tivesse ido por outro caminho na vida. Isto incomoda-me,
claro,
muito, porque o Ted Bundy é o produto da época e é o produto de uma visão em que ele era realmente um reflexo do que é que os homens queriam ser ou seriam naquela altura. Ele era um tipo bem parecido no sentido em que se vestia e se apresentava da forma parecida com Kennedy, vá, nos anos 70, não é? Com uma aparente vida em sociedade, ele fazia parte dos jovens republicanos, chegou a fazer campanha, era conservador, esteve em universidades a frequentar os cursos assim mais importantes, mas na verdade o Ted era um falhado. O Ted não acabou curso nenhum de direito. O Ted nunca terminou nada do que se propunha a começar. O Ted não tinha relações duradouras e afetuosas com ninguém. Portanto, este mito do carisma e do potencial daquele homem jovem, bonito e não sei o quê, é um mito que falava a quem na altura mandava. Claro. Na brincadeira,
claro. Não é? E eu acho que ele também tem muitas daquelas características do psicopata por excelência daquilo que a gente imagina, que é um tipo que se esconde à vista de todos, ou seja, que olhando para a cara parece tão boa pessoa.
Sim.
E ninguém diz que é capaz de fazer aquilo, porque estamos um bocadinho habituados a que os monstros têm ar de monstro.
É, é. E eu acho que isto foi o que serviu para que este caso tivesse sempre tanta visibilidade, sempre tanta, ainda hoje se falar nele, que era um monstro que não parecia um monstro. Exatamente. Mas por acaso, aquilo que mais falam sobre ele as pessoas envolvidas no caso não é ele ser bonito ou charmoso, é ele ter uma cara banal e ele ter um look banal. Que isso é geralmente um traço das pessoas que conseguem cometer estes crimes recorrentemente sem nunca ser apanhados. E depois é outra coisa, o Ted Bundy pôde ser um serial killer porque não era apanhado e porque o sistema quase que favorecia este tipo de atitudes. E é isso que eu também quero contar aqui um bocadinho. Vamos voltar então um bocadinho atrás no tempo.
E vais também falar da vitimologia, como é que eles conhecem.
E da vitimologia. Mas isso também é uma coisa que me incomoda.
Também eu. Já viste um... Ai, acabaste comigo?
Exatamente. Isso é uma coisa que me incomoda. Então vamos a isto. Então, o Theodore Robert Bundy nasceu no seio de uma família um bocadinho disfuncional. O Ted é o produto de uma gravidez indesejada da mãe, que o pai é desconhecido e os avós, portanto os pais da mãe, decidiram esconder a gravidez da mãe. A mãe foi ter o bebê numa instituição, voltou para casa quando já não se notava nada. O bebê Ted só veio para casa passado algum tempo, portanto ficou acolhido na instituição até que alguém na família decidiu que ele poderia ser integrado na família. E o que aconteceu foi que os avós assumiram a paternidade e maternidade do Ted e ele só descobriu muito mais tarde na vida que a verdadeira mãe dele era a irmã, ou aliás, que a irmã era a verdadeira mãe dele.
Havia histórias assim desse género, isso não era tão pouco comum quanto se possa pensar.
Não
nessa
era,
altura.
Não era. E claro que nós pensamos assim, que impacto teria na minha cabeça descobrir como a minha verdadeira mãe não era a minha verdadeira mãe. Claro que tem impacto e claro que tem impacto agora e nos anos 70 ou nos anos 60 na cabeça de uma criança ou de um jovem. Mas claro, como tudo, justifica, mas não...
Mas não. Porque se ele teve uma relação maternal carinhosa, protetora. Exato. E que lhe dê tudo, não há razão para...
Exato. Exatamente.
Aliás, ele naquela discussão nature or nurture, ele é um caso fabuloso.
Isso.
para se analisar isso e para
até
pensarmos
sobre
isso.
Até porque ele próprio, no fim da vida, que era um filho da mãe, e percebeu que se desse tempo de antena aos jornais que conseguiria talvez atrasar a pena de morte e a sentença, houve uma altura em que ele começou a dar imensas entrevistas em que ele próprio atribuía qual é que era a parte nature and nurture que o tinha formado, não é? E ele atribui aqui, diz que foi a pornografia, diz que foi o facto de não saber quem era a mãe, que foi a sociedade em geral e tal. Portanto, ele foi buscar imenso. Ele adora esse tópico. Ele adora esse tópico.
Mas eu, pronto, na verdade, nunca fiquei convencida com nenhum dos argumentos que isto fosse uma coisa do crescimento dele. Nunca.
Eu acho que ele é provado que era um psicopata ou sociopata, uh-huh, e, portanto,
altamente
qualquer
narcísico,
coisa que tu mandes para o caldeirão do psicopata, seja uma mãe muito querida, uma mãe filha da mãe, uma mãe que afinal não era mãe, qualquer coisa vai ter influência na forma como nós, se tu não tens empatia pelo outro ser humano e esse botão, claro, está simplesmente desligado.
Claro. E quer eu dizer, acho que ele é assim, ou já nasceu com ele, ou não sei, mas isso ele foi buscar a qualquer lado, acho eu que não foi à educação que ele teve.
Pois, a educação,
nem aos traumas da infância.
A educação que ele teve, há aqui uma mistura de muita austeridade do avô. Portanto, o avô era uma pessoa que ele em entrevistas e com amigos sempre admirou muito e fala com muita admiração do avô, como se fosse uma figura que ele sempre seguiu a vida toda, mas o que se sabe é que o avô era uma besta em casa, para ele, para a mulher, para a filha, toda a gente levava, e portanto não era uma infância assim tão feliz. E depois ele veio a ter um padrasto, a mãe pegou nele às tantas quando ele era mais miúdo e mudaram de estado, e foi viver com um novo marido, e esse padrasto que lhe dá o nome Bundy, portanto ele não é originalmente Bundy, o Bundy é o nome do padrasto, que bem se lixou, não é? Casou com uma senhora amorosa e acabou por ficar com o apelido mais chato pelo maior serial killer da história.
Tínhamos um nome tão bonito.
Família Bundy.
A família Bundy.
Mas pronto, acho que esse padrasto, ele sim queixa-se muito do padrasto. Diz que o padrasto lhe fazia a vida negra e depois chegou-se a queixar de abusos da parte do padrasto. Não sabemos, tudo o que vem da boca dele não tem, para mim, mérito nenhum.
Pois, portanto, ele é um mentiroso.
É um mentiroso. A minha maior fonte para esta história, para que eu vos estou a contar, é o livro da Anne Rule, chamado The Stranger Beside Me, que é um relato na primeira pessoa do Ted Bundy, porque ela era amiga dele. Aliás, manteve-se amiga dele durante o processo em tribunal e já depois dele preso.
Eles trabalhavam juntos no call center, num call de center ajuda da suicida, não é?
Exatamente.
Olha que bom, já imagina que estás no pior momento da tua vida.
Ela começa o livro...
Precisares de um bocadinho de ajuda, ligas para lá e tens o Ted Bundy do outro lado.
Mas ela começa o livro dizendo mesmo isso, que é, o Ted Bundy matou muitas vidas, ou acabou com muitas vidas, mas salvou muitas vidas, e eu sou testemunha disso porque eu vi. Pronto, isto não iliba nada, não muda nada, não
era
é?
Bom,
mas ele fazia isso,
calhar.
Realmente, ele fazia isso. Ele ajudava numa hotline de apoio ao suicídio e ajudou a reparar ali algumas coisas e algumas pessoas num momento difícil. Okay. Porque realmente era uma pessoa que a lábia era uma grande qualidade que ele tinha, portanto ele conseguia realmente convencer as pessoas e tinha uma forma de as levar a fazer as coisas, e portanto era se calhar o atributo dele, vá, disse uma qualidade do Ted Bundy, mas
era charmoso, não é? Que toda a gente diz, era muito charmoso.
Pois, charmoso, porque se calhar era intenso, prescrutava as pessoas, simpático,
manipulava, conseguia ler quem estava à frente e tentava dizer qualquer coisa que agradasse à pessoa.
Às vezes, para um homem ser charmoso, sabes o que é que basta? Ouvir. E eu acho que o que ele fazia muito bem era ouvir.
É simples,
a minha teoria sobre o Bundy é, ele é maravilhoso, sabes porquê, filha? Porque está calado a ouvir-te, interessa-se pelo teu dia, pergunta-te como é que correu.
Mas nos vídeos que se vê dele, consegue-se ver essa coisa, aquele meio sorriso, aquela coisa de olhar nos olhos. Aquela...
Mas que também era muito desadequado, se tu fores ver durante todo o processo de tribunal dele, em que ele se defende ele próprio e aparece nas câmaras e é entrevistado e não sei o quê, é tudo muito desadequado. Ele está a agir para nós, público, como se ele próprio não fosse objeto de uma acusação tremenda.
Claro.
Ele está a agir como se nós estivéssemos a adorar o stardom dele, não é?
E ele assumiu a sua defesa dele no tribunal, e isso é um sinal claríssimo de um sociopata, de um psicopata,
exatamente,
narcísico.
Exatamente. Pronto, então o Ted tem uma infância nada a relatar, portanto provavelmente sofrendo de alguns abusos e com uma relação complicada com a própria família. Não é um grande sucesso com as senhoras, o Ted não é assim aquela coisa espetacular que toda a gente presume que seja. A Diane, que é uma namorada que ele tem, a primeira assim mais séria, e que era uma rapariga super inteligente e estudiosa e tinha um percurso de sucesso pela frente e tinha muitos planos e tinha ambição, que era uma coisa que a ele lhe incomodava um bocado, porque ele achava que não era o suficiente para ela. Ela era um bocado chique, um bocado beta, vá, ali da zona, e ele achava que não tinha patinho para ela, achava que não estudava o suficiente para ser inteligente para ela e tal. A Diane descreve-o, desculpem lá, vou dizer em inglês porque eu adoro isto, pitifully weak and insecure lover.
Que agradável.
Ela diz que ele queria que as pessoas gostassem dele pela pena, por terem pena dele. E então a Diane andou ali com ele durante uns anos, ele sempre a querer impressioná-la muito, mas ela depois viu que aquilo não era para ela, terminou as coisas com ele. E é quando ela termina as coisas com ele, ou é depois dela terminar as coisas com ele, que o Ted começa a revelar-se uma pessoa mais agressiva e com mais más intenções. O Ted, nesta história da vida dele, ainda não começou a matar, que nós saibamos. Mas existem algumas vítimas do tempo da juventude e até a infância do Ted, da zona da residência dele, alguns desaparecimentos de crianças e até adolescentes, para não falar de animais de estimação, que acho que era assim.
Era.
Pronto, era. Mas há muitos nomes de crianças e adolescentes que não estão ainda provados estarem ligados ao Ted, mas que muita gente acredita que sim. Portanto, ainda não havia uma primeira vítima. Havia só um sentimento de vingança no Ted pela Diane ter acabado com ele, e havia
Ai, até isso é tão poucoxinho.
É horrível.
É tão poucoxinho. É acabaste horrível comigo, estou todo ofendido e estou ferido. Sim. Vou fazê-lo mal às outras, iguais a ti.
Mas antes disso ele ainda fez uma coisa inacreditável, que até hoje ainda não percebo. Eu acho que isto é mesmo desvario de uma pessoa doente, que é... Ele decidiu entrar então no curso de direito que ele queria noutro estado... entrar no tal Partido Republicano Jovem, fazer campanha e, portanto, participar em imensas coisas ativas na sociedade. Não sei se não foi nesta altura que ele começou também a fazer os call centers de apoio ao suicídio. O Ted decidiu que ia tornar-se um cidadão exemplar, um poster boy republicano e beto, não é? E que ia conquistá-la pelas suas grandes conquistas académicas e pelo seu currículo e as relações sociais que ele tinha. E fez isso tudo e realmente voltou à Diane e tentou reconquistá-la e reconquistou-a.
Ah, foi?
Foi.
Eles voltaram?
Voltaram.
Ai, não sabia.
E ele fez toda uma cena em que iriam casar e, portanto, as coisas iam ser... E ela estava deslumbrada. Ela confessa que dessa segunda vez realmente ficou um bocadinho deslumbrada por ele e que foi na conversa dele. Até que um dia ele simplesmente não apareceu. E ela andou ali atrás a ligar para ele e para a casa dele e tudo, e ele não apareceu, e depois confessou que fez uma vingança, portanto reconquistou-a de propósito para poder largá-la e deixá-la...
Para se vingar, largaste-me a primeira vez, sim, agora largo teu. Ah pai, estou tão pouco xinho, estás a ver? Eu estou tão pobrezinho.
Loser, ouve, que loser.
Ah pá, não aguento, é coisa mais mesquinhazinha, mais pouco xinho.
O Ted é um grandíssimo loser e é isso que eu estou aqui a querer fazer hoje.
Ted Bundy. Se há uma mensagem que a gente consegue deixar hoje.
Ted Bundy era um falhado. Pronto, então a partir daí, lá está, sentiu-se mesmo um falhado, porque a vida realmente não estava a correr como ele queria. Ele estava embrenhado nesses cursos e nessas coisas todas que não terminava e não conseguia ir para a frente. Eu acho que essa vingança que ele fez à Diane não lhe trouxe
o prazer que se calhar ele esperava.
Exatamente, o prazer que ele esperava. Ele já namorava com a namorada que depois ficou muitos anos com ele, a Liz. que depois ficou com ele até
durante o período. Ah, aquela que até ao parto final não sabia se acreditava.
Sim, sim. Que tinha uma filha com quem ele partilhava casa durante muito tempo. Portanto, ele já namorava com a Liz quando começou este esquema todo de ir reconquistar a Diane e deixá-la na mão.
Deus, que tristeza.
Uma tristeza. A partir daí, foi quando o Ted realmente começou a matar. E o que é que o Ted faz e porquê é que ele mata e o que é aqui o modus operandi dele, que, para nós termos um bocadinho mais de nojo ainda deste falhado que não conseguia ter uma namorada de jeito e então decidiu fazer as coisas da pior maneira possível. Imagina tu estares na tua residência universitária que partilhas com uma data de mulheres, todas amigas, em que se sentem confortáveis porque estás num campus universitário que tem segurança, estás com mais 15 pessoas na tua casa, ou mais 10, ou 3, ou 4 na tua casa, algumas até no mesmo quarto do que tu, num segundo andar ou num primeiro andar, portanto não estás sequer no resto do chão, e imagina que um dia, durante a noite, és acordada com um homem em cima de ti. Em cima de ti, às escuras. E a espancar-te violentamente com aquilo que encontrou à mão. Porque algumas vítimas eram espancadas com as pernas da própria cama, que ele partia e destruía-lhes a cara, o crânio, etc. Usava esses pedaços de mobília para as violentar sexualmente. E muitas vezes ele levava as vítimas, raptava as vítimas muitas vezes. No início ele começou por raptar as vítimas, mas muitas vezes era mesmo no local que elas eram mortas. Por ele. Portanto, imagina a sensação de tu acordares assim à meia-noite, seres acordada assim à meia-noite. Portanto, isto é, para mim, é o mais baixo dos baixos, é tu entrares na residência de uma pessoa, na casa do seu quarto durante a noite, onde tu estás mais segura, e usares da pessoa
invasão maior
desta
de todas.
Forma. Sim. Portanto, ele tinha claramente várias parafilias sexuais, portanto a violação era um ato de violência, não é? Da parte dele, de poder.
De domínio.
Tudo, eu acho que tudo no Bundy tinha a ver com a posse.
Uhum.
E o poder sobre o corpo feminino, que era visto completamente de uma forma utilitária para ele. Não havia ali nada no feminino que fosse afetuoso, redentor, era mesmo...
Ou que ele respeitasse, ou que ele valorizasse, nada. Ou que admirasse, ou nada. Era tudo para usar
a necrofilia, eu acho que há muitos programas sobre o Bundy e muitas conversas sobre o Bundy, mas que evitam falar da parte da necrofilia. Eu acho que para mim isso é das coisas mais importantes nele.
Uhum.
É, isto é uma pessoa que tinha prazer sexual com cadáveres, e teres prazer sexual com cadáveres significa muita coisa ao mesmo tempo.
Sim.
A principal é que tu tens de ter a posse completa da pessoa, tu tens a posse da vida da pessoa, tu foste responsável por retirar a vida àquela pessoa e agora estás a gozar dos frutos do retirar a vida e dos frutos da pessoa não se conseguir defender nunca mais, não é?
Exatamente.
Portanto, é uma visão, alguma de nós tem de dizer uma piada rapidamente. Para aligerar a coisa.
Eu acho que ao falar de necrofilia não é muito fácil.
Não sei. É super difícil.
O que eu tinha perguntado não é, ele também lhes tirava as cabeças, não havia assim uma coisa, já não me lembro.
Ele desmembrava algumas
vítimas, não era?
Sim, mas eu acho que é mais por uma questão de funcionalidade, de conseguir descartar os corpos e conseguir...
Pois, houve uma altura que até achei, porque ele depois, a área onde ele deixava os corpos, enterrava os corpos, era uma zona de, se me estou a lembrar bem, de bosque, que era uma área muito grande
muito
até.
Muito grande, aberta, extensa.
Ou
sim.
Seja, dava a sensação que ele ia deixando pedaços, se calhar até pelas não serem identificadas.
Pois, porque foi muito
não era
difícil
só o
de
horror,
identificar. Sim, sim, sim.
Mas era aquela coisa também de não haver, sim, impressões digitais, não haver marcas dos dentes, não haver nada dessas coisas.
Exatamente, exatamente. Isso, quando ele começou a ficar um bocadinho mais esperto, porque além, lá está, ele era um falhado e também não era assim tão inteligente.
Pois.
Um bocado estúpido.
Pois.
Ele realmente teve a grande vantagem disto ser a América dos anos 70.
Claro.
E dos Estados não falarem uns com os outros.
Exatamente.
Porque ele foi estúpido, ele apresentava-se às vítimas como o Ted. Porque houve muitas que sobreviveram, já vou falar delas. Portanto, relatos e retratos robôs e provas, havia imenso.
Havia imenso. Havia só que a polícia não falava umas
tipo,
com as
outras. Este tipo, hoje em dia, não fazia nada do que conseguiu fazer
não.
Naquela
pois
altura.
Não. Ai, graças a Deus.
Pois, graças a Deus. Pronto, e então ele começou... Em 74, a primeira vítima foi a Linda Ann Healy, que tinha 21 anos. Isto foi em Seattle. e estava na cama no seu sorority house, não é?
No sua seu residência, posto seguro.
No seu posto seguro, foi raptada da sua cama e morreu estrangulada. Os pormenores, o que é que ele lhes fez? Ele fez praticamente o mesmo a todas. Portanto, isto é um fim de vida horrífico, uma coisa horrível. Eu falo só da forma da morte e se calhar não conto tudo o resto que lhes aconteceu, mas podemos presumir que aconteceu-lhes o pior.
Claro.
A todas. E portanto, isto começou a fevereiro, março mais uma vítima, abril outra vítima, maio outra vítima, as vítimas acabaram por aparecer os corpos na tal floresta, perto do sítio onde foram mortas, algumas bastante perto. Houve um dia completamente surreal, no verão desse ano, em 74, em que a lista de vítimas aumenta no mesmo dia, porque o Ted resolve ir a um parque de um lago, que era o Lake Sammamish, e nesse dia aliciou para aí 3 ou 4 ou 5 pessoas diferentes e conseguiu duas para irem com ele. Portanto, o modus operandi do Ted de noite era perseguir, andar à volta dos dormitórios e tentar entrar nos dormitórios. Ele provavelmente estudava assim as entradas e as saídas e a forma e as horas melhores para o fazer. Mas outra forma que ele tinha de angariar a vítimas completamente ao calhas. Completamente ao calhas. E aí entra a parte da vitimologia, que foi muito engraçado na altura começarem a reparar que as vítimas tinham todas o cabelo da mesma forma e eram que todas muito namorada. Parecidas com a namorada Diane, que o humilhou e que
as morenas, fez sentir menos homem. Meio,
exatamente.
Franjinho, exatamente. Etc.
Há realmente uma tendência nas primeiras vítimas dele disso, e pode-se achar que sim, ele viu-as na rua se calhar e achou que eram parecidas e foi projetar ali todas as inseguranças que ele tinha em relação àquela Diane. Mas não, são 30 vítimas que se saiba.
Ai, é, e sentes que não têm todas a mesma imagem?
Não.
Ai, eu pensava que tinham.
Não têm, não têm. E nestes dias em que ele fazia assim um rampage, não é? Uhum. Que ele entrava numa fúria assassina e que acabava por matar uma data de pessoas no mesmo dia, essa parte acaba por cair para o lado, porque não há assim essa...
Sabes que nessa altura as moças jovens andavam todas a cortar o cabelo e a pintar o cabelo.
Pois.
Andava tudo a pôr o cabelo curto, louro, descolorado, para fugir ao
type de vítima. Porque depois a expulsão da polícia, não é? Nestas alturas é, mulheres, façam isto para não
claro,
ser, para
é
não
quase um victim blaming. É quase,
claro,
culpabilização claro, da aquele, vítima. É o vosso cabelo comprido.
Houve aquele estripador em Inglaterra, nos anos 90, que às tantas fizeram um recolher obrigatório.
Para as mulheres.
Para as
mulheres.
Aquilo aqui, ó.
Isto é para os gajos, que é quem
exato.
É o assassino,
que é
o predador.
A matar? Eles é que não podem sair de casa,
eles é que não podem, claro. Puseram. Eu lembro-me disso, não sei disso.
Sim, sim, sim.
Puseram as mulheres em recolher obrigatório. Opa, ai, sincero, isto é um mundo governado.
Portanto, isto
por
é
homens,
típico
isto
da
é
época,
absurdo.
Não é? Nos anos 70, tipo, olha, ele anda a matar mulheres com o cabelo liso, preto, comprido, com um risco ao meio.
Mudem
portanto, mulheres, mudem o cabelo.
Opa,
e a verdade é que, coitadas, muitas delas nem sequer preenchiam o perfil.
Sim.
Portanto, isso é, serviu para lá está, para contribuir para a mitologia do Ted Bundy.
Claro.
Que na verdade não, era só um tipo que tinha muita facilidade, porque ninguém andava atrás dele.
Claro.
E portanto ele nesse dia, eu ia dizer, o modus operandi do Bundy nessa altura era, tinha o seu carocha cor de champanhe, ou como se diz, aquilo era assim um amarelo sujo ou dourado ou bege. E vestia-se bem e tinha um gesso ou na perna ou no braço, como se tivesse o braço ao peito, tivesse partido o braço ou partido a perna, e o que ele fazia era chegava ao pé de uma rapariga e dizia, olha, eu precisava de imensa ajuda para levar estes livros ali até ao carro, mas eu estou assim, não te importas de me ajudar? E ele conseguia que as raparigas entrassem no carro dele para o ajudar. E aquelas que não foram mortas por ele e que sobreviveram a ele, têm um elemento em comum, que é, não quiseram ser educadas.
Claro, fuck politeness, que é uma coisa que nós praticamos hoje em dia, e que na altura não se sabia, e que é fundamental para a nossa sobrevivência. Sim. Queres ajuda? Vai pedir
sim.
A um gajo,
vai
não peças a mim.
Exatamente. Porque
precisas de ajuda de peso? Porquê que me estás a pedir a mim que sou uma rapariga? Não faltava mais nada.
Exatamente.
Ai.
Exatamente.
Ai, eu ouvi-lhe dizer uns palavrões na cara. Que era...
Epá, o livro da Anne Rule, que é muito baseado nas vítimas também, e ela escreve a história delas todas e explica que mulheres elas eram antes da vida delas ser terminada por esta besta. Ela diz assim no livro, às tantas: à medida que escrevo estas memórias de mulheres que sobreviveram, espero que os leitores estejam a tomar nota do motivo pelo qual elas sobreviveram. Elas bateram portas na cara de estranhos. Elas correram, elas duvidaram de histórias superficiais, elas detectaram falhas nessas histórias. E elas tiveram sorte de alguém se levantar e protegê-las. Mas é isto. Claro. Nós... Claro. Não quero... Ai, coitado do senhor, está magoado, está a pedir ajuda. Então, mas eu não posso ser mal educada, eu não posso... Não. Sejam, claro. Não soa bem, é
peçam
estranho.
Peçam desculpa depois, se estiverem erradas, pede-se desculpa
exatamente.
Depois.
Tenho medo de parecer uma cabra. Epá,
paciência.
Ser uma cabra.
Exatamente.
Ser uma cabra. Pronto.
Essa é a minha postura.
Ai, que mal encarada que ela era. Azar.
Azar.
Estou viva. Pronto, então ele...
Olha, desculpa, só uma coisinha. Sabes que a cor do carro deu imensas confusões também depois na investigação da polícia. Foi um dos assuntos que foi quase uma pedrinha na engrenagem, porque houve alguém que disse que o carro era amarelo e alguém que disse que o carro era bege. Então viu os bege, isto não é.
Ah.
Estamos à procura de um amarelo. E então acho que teve imenso tempo, a história do carro deu imensa confusão.
Olha, não sabia. Porque ele acabou por ser preso das várias vezes. Por causa do carro, questões relacionadas com
pois,
o carro não
deu...
ter seguro, o carro estar a andar sem matrícula, não sei o quê.
Exatamente, e que já tinha sido encontrado várias vezes, só que muitos dos polícias deixaram-no ir porque não era amarelo.
Pois.
Era champanhe.
Champanhe, era isso, champanhe. É assim, polícias burros, vá, pronto. Mas quer dizer, Ted, muito burro.
Pois.
Porque Ted apresentava-se às vítimas como Ted e andava-se sempre com o mesmo carro, que é, às tantas. Quer dizer...
Mas tu já viste também aí um bocadinho uma soberbazinha de
vou
ser apanhado.
Muita, eu acho que...
Posso e quero e...
Grande parte do que ele retirava disto era isso, era que ele escalava cada vez mais na violência e no crime e cada vez que ele não era apanhado, aquilo devia dar-lhe também uma satisfação muito grande.
Claro.
Aliás, tu vês pela interação dele com os polícias, quando ele é preso... Isto é outra coisa aqui deste caso, é que nesta altura começou a ser muito transmitido na televisão americana julgamentos, as partes processuais do julgamento, vai agora o Ministério Público ler uma declaração sobre o Ted Bundy e aparece nos jornais em direto e, portanto, as pessoas estavam muito sintonizadas com isto. O julgamento dele foi transmitido em direto para a televisão.
Uhum.
Portanto, isto alimentou
aquilo,
o ego daquele palermadão, não é?
Claro. E que vêm sempre aquelas gajas associadas a dizer: casa comigo, Ted,
sim. Eu acho que, sabes o que é que eu acho? Eu acho que essas gajas também estão a fazer um processo de idealização daquela pessoa que sabem que não vão ter de cumprir porque ele vai estar preso. Portanto, podem permitir-se a romantizar e fazer o que quiserem, porque aquela pessoa nunca vai, na verdade...
É giro.
Eu tenho
porque
essa
nunca
teoria.
Vai concretizar nada,
nunca
porque
vai concretizar.
Ele não vai sair.
Sim, é como quando tu te apaixonas por um tipo que tu sabes que é péssimo para ti, é mau, não sei o que mais, mas estás muito apaixonada, mas ele também está indisponível e tu sabes no teu subconsciente que ele está indisponível. E que
pois,
há
ali
vai
qualquer
acontecer.
Coisa platónica que serve não sei o quê,
sim.
Mas que nunca se concretiza.
Sim, eu acho que isso permite que elas fantasiem muito.
Pois,
não sei.
Olha, boa por esse ponto de vista.
Perguntaram um psicólogo se isto é verdade.
Mesmo. E há ainda um conjunto grande de mulheres que fazem isso.
Pois há.
Fazem isso, estão atrás dos serial killers e atrás dos assassinos e comigo vai ser diferente. Richard Ramirez tinha um conjunto enorme de gajas atrás dele.
Pois tinha. E este também.
Não? Este também.
Este também. Então... às tantas, há aqui uma vítima chamada Carol Ann Roach e a Carol Ann estava a passear num shopping, num mall e às tantas vai uma polícia ter com ela e dizer-lhe: olha, o teu carro está lá fora e vai ser apreendido porque estava mal estacionado ou por uma coisa qualquer e eu preciso que venhas comigo à esquadra para poder fazer o levantamento do teu carro. Isto num centro comercial em que ela é abordada por um polícia, vestido de polícia. E ela, pronto, lá vai com ele e lá vão para o carro dele que está no parque de estacionamento e às tantas ele: ah, o meu carro está ali, é um carro. É o carocha, não é? E ela acha aquilo estranho.
E ele estava vestido de polícia.
Estava vestido de polícia. Portanto, ele usava também muitas vezes a forma de vestir-se de autoridade, vestido de polícia, com umas roupas provavelmente aldrabadas ou em segunda mão ou compradas assim numa venda de garagem qualquer, porque não eram roupas oficiais, pá, mas não, para quem está num centro comercial aquilo basta.
Claro,
não é?
É autoridade, é símbolo da autoridade e pronto.
Ela entra no carro com ele, já achando aquilo muito estranho, percebe durante o caminho que não está aí para a esquadra coisa nenhuma. Ele começa a tentar estrangulá-la no caminho e a dizer para ela se calar. Ela grita, esperneia, cospe, pontapeia, consegue fugir do carro. E ela é a grande salvadora deste processo todo, porque ela não só faz um retrato robô e contribui com prova de espanhol muito boa, como ela o identifica numa line-up, portanto, numa linha policial, quando ele eventualmente depois é preso. E, ai, portanto, se não fosse ela...
Que bom,
se não fosse
bom.
Ela... Mas isto a gente podia pensar, pronto, acontece agora, ela apanhou e está feito, está resolvido. Não. Porque o estúpido Ted consegue fugir da prisão duas vezes.
Papai, inacreditável.
Duas vezes. A primeira vez ele é preso por causa disto, do que fez à Caroline Roach. Eu podia dizer quais são os estados onde ele está a ser preso. Eu não vale a pena. Eu não me interesso nada aos estados americanos.
Isso é
só sei
para
que isto
nós,
é entre...
É tão, ok, está bem, é lá.
Está bem, é no Utah, pronto. E estava okay. No Washington e depois foi... Não interessa. Sei que isto é através para aí de 5 estados diferentes e, portanto, prejudica muito a investigação porque a polícia não colabora. Nem sabem o que é que estão a olhar, não é? Quando vêem o caso no seu estado, nem sabem que estão a olhar para um caso que existe
claro,
também noutros estados.
Óbvio.
Pronto, ele é preso por tentativa de rapto, decide de defender-se ele próprio e, por se defender ele próprio, ele tem acesso à biblioteca do tribunal para usar a biblioteca no seu caso e para ler. E claro que vai, sem acompanhamento nenhum, para a biblioteca, frequentar a biblioteca, até que um dia simplesmente sai pela janela da biblioteca e nunca mais ninguém o vê.
Isto não parece cartoon, não
cartoon.
Parece? É desenhos animados.
Ninguém estava a guardar isto.
E pá, lá vem ele. Se consegue. É só todo um primeiro andar para a rua.
Pronto, que ele, eu acho que ele próprio deve ter ficado admirado com o que conseguiu, porque ele saltou da janela e depois teve de sobreviver na montanha, no Utah, no meio do frio. Eu nem sei, mas acho que isto era inverno, acho que era uma altura muito desagradável. E claro que aquilo não correu bem, ele teve desaparecido 3 semanas, acho eu, mas depois apanharam-no porque ele andava no meio da montanha, a dormir ao relento, a saltar casas para comer. Ele não fez um plano, claramente,
claro,
para a fuga dele, e foram apanhá-lo novamente. Pronto, portanto, ele é preso uma segunda vez. Aí, quando é preso a segunda vez, eu até acho que ele é preso noutro estado e já há uma panóplia de casos contra ele, com provas contra ele reunidas e, portanto, com muitas vítimas que se conseguiram reunir prova, e o caso já está a mudar de figura, não é? Já está a ser
preso. Boa, já
está
a ganhar peso, já está a ficar diferente.
Por acusações graves e com sentenças potencialmente muito graves, não é? E, portanto, já está numa prisão mais a sério.
Pronto.
Já ninguém lhe dá acesso à biblioteca.
Já não.
Está tudo muito ali a guardar a cela do Ted. No entanto, o Ted
vai fugir.
O Ted faz outra vez. Pá, o Ted percebe que no teto existe uma lâmpada que dá para tirar a lâmpada e aquilo tem um buraco, não sei o que. Então decide perder 20 quilos, 40 pounds. Para caber lá e escapulir-se pelo buraco do teto da cela dele. Uhum. Portanto, ele está ali a matar-se. Pronto. E vou dizer outra qualidade do Ted. Pronto. Não quero, mas vou ter de dizer. O Ted consegue perder peso, meu. Imagina! Tipo, olha para um buraco e diz: ok, preciso perder 19 quilos. E consegue!
Eu achei que tu ias dizer a persistência, a teimosia, a inventividade.
Também, não é? Também é preciso tudo isso para perder peso. Pá, mas numa época sem Ozempic, não é? Em que não havia nada dessas coisas e o gajo está na prisão. A prisão que deve ter a comida mais hipercalórica do mundo, não é? Que aquilo é para encher...
Aquilo não deve ter grandes cuidados.
Não deve ter grandes cuidados e o gajo consegue perder 20 quilos assim. Porque quer, porque lhe apeteceu, porque pensou... Se calhar preciso perder 20 quilos e conseguiu. Portanto, filho da mãe, mais uma razão para eu não gostar dele.
Eu imagino ele a untar-se todo... com um banho ou com qualquer coisa para conseguir escorregar.
Sim.
Pelo braço. Sim. Do candeeiro.
Estúpido. Pronto, portanto, o Ted foge uma segunda vez. Mas esta vez é um bocado ainda mais dramática, porque esta fuga do Ted permitiu que ele entrasse num frenesim assassino onde provocou muitos danos. Muitos danos.
Ai, é aí que ele, portanto, vai, é fugir,
é aí que ele foge,
uma...
vai para a Flórida. E na Flórida entra numa...
sítio também de sorority, como é que se diz?
Vai.
É, vai, não vai? Vai, vai. Sei, conta lá.
Vai, vai, entra, consegue entrar numa residência universitária. E nessa noite, eu acho que num espaço de 15 a 20 minutos, é o que eles dizem, num espaço entre 15 a 20 minutos, ele consegue matar duas raparigas e deixar três outras desfiguradas e algumas incapacitadas para o resto da vida.
Eu, essa história faz-me tanta impressão, porque eu não consigo imaginar. 15, 20 minutos, tu entras, sim, numa casa que tem cinco mulheres.
Sim.
Elas estavam divididas, elas estavam por divididas quartos, por porque quartos. Já era noite, elas, sim, estavam a dormir. Como é que uma alminha que emagreceu 20 quilos e que tá, não está no seu melhor alimento, não está super forte?
Exatamente.
Como é que aquela alminha tem uma fúria, uma selvageria, uma maldade tal que se torna num monstro que ataca cinco mulheres?
Porque a meio da noite e com as pessoas a dormir e às escuras é tudo muito confuso, e eu acho que ele conseguiu beneficiar de não haver... Ele conseguia calá-las logo imediatamente, não havia muito barulho. Elas dizem, as que sobreviveram dizem, nós ouvimos assim uns... murmúrios, um barulho de qualquer coisa que parecia molhada ou de parecia escorregar, uma porta a bater, mas quer dizer, nada de... Não eram gritos de
não
suplício.
Não estava a casa em polvorosa a fugir.
Não, portanto, ele em 15 minutos conseguiu abusar sexualmente, matar. Foi horrível. E depois, nessa mesma noite ainda, ele conseguiu sair daquele sítio e ainda invadir a casa de outra rapariga e matá-la. Portanto, foi depois da,
foi o último dia
da Chai Omega,
não foi,
que foi
dele?
Não, porque ele ainda matou a Kimberly Leach, portanto ele ainda raptou e matou, sim, porque ele, este foi o grande último ataque dele em termos de número de vítimas, mas ele continuou a matar.
Eu pensei que ele tinha de ser apanhado e que ele teve fora tipo um, dois dias quando fez esse ataque e que tinha sido apanhado logo de seguida, mas se calhar não
foi logo de seguida, não foi logo de seguida. E foi apanhado por razões completamente, como é que se diz?
Circunstanciais.
Ele foi apanhado porque a matrícula e a cauta de condução eram falsas. Portanto, ele foi parado no trânsito e alguém olhou para o carro e disse: pá, isto não está a jogar bem. Tinha um kit de assassinato, que agora hoje em dia se diz o kit de assassinato, uh-huh, na bagageira, não é? Portanto, tinha as cordas, a máscara de ski, um martelo, o gesso que ele usava para fingir que estava com o braço engessado, não sei o quê. Tinha isso tudo, e isso tudo serviu para ajudar a condená-lo, não é? Prova.
Sabes que acho que o carro dele por dentro, no sítio do pendura, não tinha manípulo. Elas, quando entravam no carro, não conseguiam abrir a porta.
Ai, que horror, que aflição, pois.
É,
pois.
É uma das coisas, sempre que se repara, quando se entra num carro, meninas,
sim,
olhem sempre se estão lá os puxadores, se estão lá os puxadores das portas. Olhem sempre. Isso já diz, ah, é moderno. Não, é por...
É um Tesla.
É um Tesla. Não acreditem, não entrem. Peçam
não
desculpa
entrem em Teslas. Meninas. Pois isto da Chai Omega, que era esta residência, foi em janeiro de 78 e ele ainda, a Kimberly Leach, foi no verão, foi em fevereiro de 78, portanto foi um mês depois. Ele estava a viver numa residência universitária também, passava por universitário, andava... Isto, a vida do Ted depois é pautada por uma data de esquemazinhos de ganhar dinheiro facilmente, nunca nenhum trabalho como deve ser, nunca ninguém conseguiu...
Mas sempre naquele universo universitário, não é? Ele tinha um bocado de fascínio.
Tinha,
por
tinha
esse,
porque ele achava que ele próprio tinha um potencial incrível por utilizar. Portanto, ele andava sempre naqueles meios...
Não se concretizava nas notas.
Não sei porquê, eu sou tão inteligente e charmoso.
Como é que não me dão já três licenciaturas?
Pois, andava para ali naquilo e sem meios de sobrevivência e de sustentação também e de jeito. E, portanto, o Ted é um falhado, continua a ser um falhado. Depois, todo o espetáculo de ser preso, ir a tribunal, defender-se ele próprio. Eu não vou nada à bola com essa parte da conversa. Não quero saber, não quero ouvi-lo. Não tenho curiosidade nenhuma de saber o que é que ele se diz dele próprio e como é que ele se engrandece ele próprio. Só sei que quando o vejo, noto que há realmente um comportamento desadequado sempre. É desadequado. Não, uma pessoa que está a ser julgada por aqueles homicídios não responde daquela,
claro,
forma
às
entrevistas.
Os vídeos dele em tribunal a defender-se a si próprio, ele quase que tem um gozo. ele tem sempre um semi-sorriso na cara, ele está a adorar aquele número de estar ali a comandar o tribunal.
Há uma cena no tribunal em que ele está a ver, a contra-interrogar uma testemunha. Portanto, uma pessoa que estava presente com ele.
Ai,
portanto, essas pessoas foram expostas a ele.
Interrogadas por ele!
Sim. E a verem todos fotografias da cena do crime, fotografias de dentadas dele nos cadáveres, portanto, as fotos das marcas dos dentes, etc. E há alguém que eu vi uma vez num documentário que estava presente no julgamento e que diz: houve uma sensação de desconforto quando nós nos apercebemos dentro do julgamento que ele estava a retirar um prazer enorme daquilo e não estava naquele momento sequer a interrogar a vítima ou a trabalhar para o processo dele. Ele estava
a reviver,
e a ter adorar. Um gozo enorme naquela exposição das provas que estavam a dar-lhe uma memória.
E numa situação de depoimento onde para as vítimas é quase um trauma novo.
Claro.
Estás-te a retraumatizar quando vais falar daquilo porque passaste.
Claro, claro.
Portanto, em frente do teu agressor, que está a ter um prazer enorme na tua dor. Ai, que filho da mãe!
Filho da mãe. Portanto, o Ted Bundy, para mim, é o produto de uma sociedade extremamente protetora do masculino, extremamente conivente com este tratamento de posse sobre a mulher. Nada confortável com o relato da mulher e com o medo da mulher e portanto nada protetora do medo da mulher e o Bundy refletia um bocadinho aquele ideal masculino da era pré-Reagan, não é? Que era um homem muito bonito, muito Kennedy, que tinha um carocha e que tinha um barco, porque havia vítimas aqueles, e ajuda-me ali no meu barco que está ali a desmontar o barco.
E ele vestia-se quase como se fosse um tenista. Exato. Era calção branco, t-shirt branco.
Exato. Ele sabia movimentar-se muito no meio mais de classe alta, mas era um falhado, era um tipo que não era nada desse carisma e dessa beleza toda de que falam. E portanto era isso. Se o meu legado neste podcast pode ser um é desconstruir o Bundy, que é só um produto mesmo da época e do contexto da época. Não muito é nada de fascinante, é só um falhado que teve oportunidade e meios durante tempo a mais, porque vivia numa sociedade que o permitiu, e que a gente aprenda alguma coisa com isso. Muito e acho bem. Que já me estiquei imenso.
Muito tempo. Bem. Opa, mas é Ted Bundy e já tens conseguido fazer neste tempo. Eu já acho admirável, fantástico, muito bem. Muito
pronto.
Bem, sim, senhora. Gostei muito de ouvir. Havia coisas que eu já não sabia bem, que já não me lembrava, que não eram bem como eu pensava. Gostei muito. E é mesmo isso, o Ted Bundy é muito poucoxinho.
Muito poucoxinho. Vão ler o livro de Anne Rule, vale muito a pena. Ela escreve muito bem sobre crime. Ela tem vários livros de true crime que são maravilhosos. Ela escreve muito bem sobre este tema e dá-nos um conforto. Nós conseguimos perceber o lado da vítima e não deste falhado.
Exatamente. Muito bem.
Até à próxima.
Até à próxima. Adeus. Tadá.